você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol.
E aí, galera, quem tá falando é o Sr. Sóstines, e achar que existe mulher que não precisa de Photoshop é acreditar que o Papai Noel existe.
Vamos lá. Boa noite, Brasil. Meu nome é Jorge. Estou usufruindo da minha civilidade.
Olá, galera. Meu nome é Paulo Vargas e eu odeio Facebook e coisas do tipo. E eu odeio mais ainda o WhatsApp, se é que é possível.
Aqui quem fala é o Bruno e Facebook pra mim é só pra arranjar treta.
Hoje estamos com esse senhor de alta estirpe chamado Paulo Vargas, um dos maiores engenheiros de tecnologia, de informação, de Photoshop do Brasil, quiçá do mundo.
Eu questiono, eu acho que é o maior.
O maior.
Vocês são mentirosos pra burro. Como vocês são mentirosos, pelo amor de Deus?
O maior. Tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. E a gente sabe muito bem disso.
É, do pessoal pode ser por causa da barriga, né? Só pode.
Não, de forma alguma.
O senhor Paulo Vargas, ele é uma das pessoas que eu mais admiro no Rio Grande do Sul, Brasil, barra Word.
Então... Word, né? W-O-R-D.
Uma pessoa que você conhece, não esquece, é uma pessoa inimitável.
Meu Deus, esse podcast provavelmente vai ser o último de vocês, porque ninguém mais vai ouvir depois dessa.
Não, ninguém ouve. Isso aí já é
fato. Eu comentei hoje, só assim, pra ele. Ô, Paulo, você conhece aquele programa Roda Viva?
Sim, com certeza.
Então, eu falei, nós vamos fazer uma Roda Viva com você, porque quem é a gente pra questionar alguma coisa, né? A gente só vai te perguntar.
Ah, tá bom. Tá.
Grande
tá
é o bom, Paulo, tá... pequeno sou eu.
Paulo, com certeza os dois estão querendo dinheiro ou alguma coisa do tipo, cara.
Tu sabe que eu tava pensando nisso.
Desde que começou, lembra da escolha do professor Raimundo, que tinha um outro lá que vivia puxando o saco do professor?
Sim.
Então, Rolando Lero.
É o Somebody Love.
Isso, Rolando Lero.
Mas muito bem, a gente...
Se você conhece o Paulo, você vai falar igual, até mais.
Você vai falar
assim. Até lá, eu posso queimar vocês.
É. Mas muito bem, vamos falar desse mundo aí obscuro a muitos, que é... Porque o pessoal, eu sou uma prova disso, o pessoal pensa que design ou informática em si é só a galera que se tranca num quarto escuro, fica com a luz acesa, fica com o monitor aceso e digitando como louco, como se houvesse 20 dedos nas mãos. E hoje eu acho que não é mais isso, né? Eu acho que o senhor Paulo Vargas pode desmistificar muita coisa pra gente. Inclusive no ramo do designer, cara. Muita coisa. Mas vamos começar então, para que todo mundo possa se situar. O senhor Paulo Vargas, qual a sua formação, senhor Paulo Vargas?
Ah, por favor, senhor, não, né, sócio, dá um tempo.
Grande senhor.
Tá já... certo que eu já tô um tiozão, assim, mas vamos parar, né?
Não, Paulo, minha formação. Excelentíssimo Paulo Vargas.
Paulo, deixa eu te explicar, você tá falando, eu sou formado em artes, então, foque é, cara, pra mim, vocês querem, eu não manjo nada. Jorge é formado em assistência social, Jorge? Como que é?
É montagem. Montagem de imóveis.
Montagem de imóveis.
Assistência social, beleza. Certíssimo. Igual.
O Bruno é eletricista no Senai, né, Bruno?
É quase isso. Formação na onde eu me fiz mesmo, é quase isso. Ciência da computação, mas é quase eletricista do Senai.
É quase eletricista do Senai. É, o NG é isso, amigo.
É, exato. Amém. Você sabe como é.
É. Fui de lá também. Então, eu sou formado em artes na UNG, é como se eu fosse formado no magistério. Então, eu posso dar aula para crianças de 0 a 4 anos. É o que, exato. É o que dá.
Que é alguma coisa, né?
O senhor Paulo Vargas, antes de Cambridge, onde mais o senhor estudou?
Não, assim, ó, na verdade, a minha formação começa no Senai, tá? Eu fiz um curso de artes gráficas no Senai, eu fiz um curso de 5 semestres, de 2 mil horas, que na época, isso nós estamos falando de 1988, tá? O curso de artes gráficas do Senai, na verdade, depois passou a se chamar design gráfico. A gente... pegava toda a área gráfica, desde a parte, vamos dizer, gráfica mesmo, de trabalhar numa gráfica, até a parte de conceito, de gestalt, de teorias de cor, etc. O que, que aconteceu comigo, na verdade? Depois que eu trabalhei alguns anos na área gráfica, provavelmente em pré-impressão gráfica, as agências de propaganda começavam a mandar pra gente as artes, a gente tá falando de arte convencional ainda, feita com letra 7. Letra 7, pra quem não sabe, é uma letrinha que colava num papel, tá? Ia colando as letrinhas, fazendo montagens e mandavam pra gente nos birôs de pré-impressão. E o que, que a gente fazia? A gente pegava e arte finalizava isso, ou seja, a gente pegava toda a ideia do diretor de arte e fazia a arte finalização disso. Com o passar do tempo, a gente ficou tão bom nessa história de digitalizar as artes que a gente começou, na verdade, a criar também artes e muitas agências pequenas usavam os serviços dos birôs de pré-impressão naquela época como quase como um estúdio de design. Então eu migrei logo para essa área, vamos dizer, de design, mas mais focado em tratamento de imagem. E uma coisa que me chamou sempre muita atenção foi quando eu descobri gerenciamento de cor, calibração e gerenciamento de cor, que é uma coisa que no Brasil quase não existia. Aí eu fui para os Estados Unidos e fiz um curso de calibração e gerenciamento de cor para processos gráficos. E programação e engenharia de software era um hobby para mim. Com o passar dos anos, eu comecei a fazer algumas maluquices no meu estúdio. Só o Photoshop não dava mais, eu não conseguia dar vazão. Eu já tinha 6 funcionários na época e a gente não conseguia dar vazão. E eu comecei aí a malucamente comecei a estudar engenharia de software, fui para os Estados Unidos de novo, fiz um curso de 4 meses lá numa subsidiária da MIT. Daí entrei na área de engenharia de software e comecei a desenvolver softwares para a área gráfica. Ou seja, eu comecei como trabalhador, vamos dizer, de gráfica, migrei para o design gráfico mais na parte de tratamento de imagem e acabei em engenharia de software. Ou seja, passei num monte de coisa até chegar até aqui, né?
Você rodou o mundo da informática, né, cara?
Só vou te corrigir uma coisinha. Não fala informática aqui. Quem fala informática okay. Hoje em dia parece aquele cara que tá usando pochete.
Exato. Ah, esse é o Bruno.
Epa!
O Bruno, ele usa pochete na praia.
Uso.
Então, quando você falou isso, você realmente descreveu o Bruno César Zurubabel. Ele usa pochete na praia, de sunga. Mas, ô Paulo, vamos lá, vamos voltar. 88, vamos colocar, começo da década de 90. Eu era pivete ainda nessa. Eu comecei a mexer com computador em 96. Então, eu mexi. Quando eu comecei. O meu primeiro contato gráfico no computador foi com PowerPoint 4.0.
Amém.
Você mexeu antes, já em 88, você começou na área gráfica. Gráfica meio, vamos colocar assim, braçal, né? Não sei. É, braçal.
Sim.
Primeiro contato com o computador, quando e o que, que foi, assim, o que, que você começou a mexer no computador?
Tá, assim, ó, na realidade o que, que acontece, depois que a gente começou a entrar nessa área, vamos dizer, digital, e começou a se falar em computação gráfica, que nada mais era do que o que estava vindo dos Estados Unidos, que era Photoshop na versão 2.0, tá, e mais, na época, PageMaker. O meu primeiro contato com um computador na minha vida foi em 1992, que foi um Macintosh que tinha um Photoshop 2.0 e PageMaker instalado. Esse foi meu primeiro contato, tá? E daí o que, que aconteceu? Como ninguém entendia o que, que era esse bicho que se chamava Photoshop, eu, na verdade, fui um dos primeiros do Brasil a trabalhar com Photoshop já comercialmente. Claro que não na minha empresa, eu trabalhava com uma outra empresa, etc. Mas eu fui um dos primeiros maluquinhos a trabalhar com essa coisa que hoje até criança trabalha, né?
Nossa, isso é uma loucura. Eu vejo isso, a minha filha... Ela tá começando a dar os seus primeiros toques nas telas de tablets e celular. E eu acho muito estranho ela saber o que ela está fazendo. Cara, minha filha vai fazer 2 anos. E ela destrava um celular como se fosse uma coisa comum. Como se fosse normal.
É impressionante.
Ela, no Netflix, ela galinha pintadinha pra ela, ela sabe onde tá, ela clica e assiste. 2 anos de idade. Pra mim isso é diabo, tipo, demônio.
Agora, eles estão vivendo uma outra realidade que a gente não pegou, né?
É, a gente tava jogando bolinha de gude, né? Enfim.
Isso.
É outro mundo.
Paulo, você sempre, quando você começou a trabalhar, você sempre foi com Mac ou em algum momento da sua profissão você chegou a trabalhar com Windows, mesmo não. Sabendo que você não gosta?
Não, assim, ó, na verdade não é que eu não goste de Windows, tá? É que, na verdade...
Não funciona,
Não, assim, eu não sou daqueles radicais tipo Corel contra Illustrator, Mac contra PC. Eu só trabalho com Mac porque, vamos dizer assim, eu me acostumei a trabalhar com Mac porque foi a primeira máquina que eu trabalhei na minha vida. Então, para mim, se tornou uma coisa muito natural, tá? Em pouquíssimas etapas, assim, profissionalmente, eu tive um contato com o Windows, porque tratamento de imagem não adianta, é Mac e não tem outra, entende? Então, exatamente por isso. Mas eu não odeio o Windows, não, eu até gosto bastante.
Quando você foi desenvolver o seu software, desde o início você sempre foi com foco para desenvolver para Mac?
Não, por incrível que pareça, não. A versão 1.0 do meu software, que eu comecei a desenvolver em 2003 para 2004, era só para Windows.
Eu lembro que o Paulo comentou realmente isso comigo numa conversa que a gente teve, e aí começou a te dar problema exatamente quando você estava fazendo para os dois, né? Para o Windows e para o Mac, você tinha mais problema com o Windows.
O que aconteceu? A gente começou a fazer aquela, vamos dizer assim, a coisa tradicional. Faço o software, boto na máquina do cliente e dou suporte para ele, tá? Só que o problema é o seguinte, os caras tinham máquinas muito ruins, cheio de vírus, e a cada semana dava uma dor de cabeça e eu tinha que, vamos dizer assim, entrar em contato de novo e ir pessoalmente muitas vezes. O problema é que isso não é escalável. Se eu não tiver um software instalado numa plataforma muito estável, eu não consigo escalar. Porque não adianta eu botar para um cara lá, sei lá, do Nordeste, e daí o cara dizer, ô, meu irmão, parou a minha máquina aqui, o que eu faço agora? E daí, putz, o que eu faço agora, tu entendeu? Eu não sou expert em Windows.
Você fica responsável pela máquina, né?
E eu não sou responsável, na verdade, eu não sou especialista nem, não me considero nem Mac, mas em Mac eu me viro muito bem. Em PC começou a me tornar uma dor de cabeça constante.
Eu hoje eu uso um Mac do Paulo Vargas. Só para quem está escutando, só para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo, é o seguinte. O Paulo Vargas, ele tem um software que chama Automatus. Esse software, ele faz uma parte, para mim, muito importante de gerenciamento de cores, trocando, né, change color de N produtos ali. E não é só de sapato, né, Paulo? Você fez o software com aquele Automatus Shoes, mas... Se você colocar um carro lá, ele vai trocar a cor do carro também. A pessoa só tem que ter um controle disso no Photoshop. O Photoshop, ele é só uma ferramenta ali inicial. E depois o Automatus Shoes, ele trabalha em cima das cores da sua fotografia, do seu objeto. E por isso a gente está conversando com ele. Ele começou a falar que criou um software. É exatamente esse software. Eu vou deixar link no post para vocês poderem ver como funciona o software, para vocês acessarem o site, enfim, vocês vão conseguir ter uma noção bem bacana do que a gente está falando. Não se preocupem, se você baixar aí já na sua tela do browser, você já vai ver isso. E realmente, uma coisa que o Paulo falou é interessante. Eu me acostumei muito com o Mac nesse último ano e meio que eu estou usando o Mac lá na empresa. O Windows, ele não é ruim, de maneira alguma o Windows, ele é um sistema ruim. Só que eu falei esses dias com o Jorge que o Mac, ele te torna um usuário, e é muito bom você voltar a ser usuário. Você clicar e a coisa funcionar, sem você precisar dar um rolê, baixar uma DLL, passar um antivírus, fazer não sei o que. Você clica e funciona. Isso pra mim, cara, tanto que eu troquei até de sistema mobile também, porque eu queria voltar a ser usuário. Clica e funciona, é o que eu preciso. Eu não quero ser técnico. Na minha hora vaga, eu não quero ser técnico. Na minha hora de trabalho, eu não quero ter que ficar resolvendo problema de computador também. Eu quero fazer a minha parte, que é a parte de fotografia. Então, primeiramente, parabéns pelo software. E como que foi, para a gente poder entender um pouco isso, como que foi para você conseguir trabalhar, porque eu nunca consegui entender isso muito bem. Como que é o software com o Photoshop? Qual que é a função dos dois?
Não, é que na verdade, assim, o Photoshop é uma coisa, o Automatus Shoes é outra, tá? Na verdade, nós estamos falando do Automatus Shoes, o Automatus é um pacote que tem 5 softwares, tá? Tem o Automatus Shoes, o calibrador de cinza, o autocolor, o redimensionador e tá saindo mais algumas coisinhas agora, tá? Vamos dizer, eu criei um conceito diferente do software tradicional, aquele, vamos dizer, standalone, que eu abro, que standalone é o software comum que a gente abre e faz alguma coisa com ele. Pode ser o Word, o Excel, o Photoshop, etc. O que que eu fiz? Eu criei um software que, para não ter que reinventar a roda, eu uso alguns, vamos dizer, alguns penduricalhos técnicos do Photoshop, mas eu não... quando a imagem está aberta trabalhando no autômato, ela nem é registrada no Photoshop. Na verdade, eu estou trabalhando no autômato, Cruz. E ele, na verdade, o autômato só usa o Photoshop para, por exemplo, ler os delimitadores de área, que são os patches, etc. Isso ele faz lá nativamente. E a gente usa o gerenciamento de cor, que é feito via sistema pelo Photoshop também. O resto tudo é feito pelo Automato Shoes. Na verdade, eu consegui usar uma estrutura que eu linko o Automato com o Photoshop, mas a imagem está aberta no Automato, não no Photoshop. E daí eu vou te dizer assim, ó, esse recurso, eu demorei 3 anos e meio, quase 4 anos, para conseguir deixar ele redondinho, para ter estabilidade entre as duas conexões, tá? Tanto quanto que recebe, quanto que envia. A questão de quem trabalha com software para tratamento de imagens, vamos dizer, plugins de Photoshop ou macros de Illustrator, etc., é que não existe bibliografia para isso. Não é que nem eu vou fazer um programa de controle de estoque, que eu tenho 1 milhão de códigos, vamos dizer, à minha disposição na web. Quem trabalha com área gráfica, com tratamento de imagem, tudo que existe está praticamente centralizado na Adobe hoje em dia. Então, a gente tem que praticamente inventar tudo que a gente vai fazer. Não existe nada pronto. Eu não vou lá no GitHub e baixo alguma coisa que já está pronta. Tudo tem que ser reinventado. Então, por isso que demora muito e que existe muito pouco software de tratamento de imagem no mundo.
Foram 4 anos, Paulo, para você desenvolver o autômato e deixar ele comercial?
Foi do início de 2003 até o final de 2006. Ou seja, foram 3 anos inteiros para deixar a primeira versão comercial. E daí, depois de 2006, eu ainda não estava satisfeito, eu parei de 2006 até 2009, parei de comercializar ele e fiquei 2009 e início de 2010 refazendo ele, que é a versão que existe hoje comercial, que está em dezenas de empresas no Brasil. Ou seja, nós temos aí 5 anos de desenvolvimento, então, né?
O maior desafio que você teve, qual que você acha que foi o maior desafio que você teve para desenvolver o Automatos? Foi essa falta de documentação?
É, porque na verdade não existe documentação, né, Jorge? Se tu for pegar, que nem eu tava falando, for pegar um software, vamos dizer, comum, um software, vamos dizer, que existem outros similares no mundo, tu tem documentação, seja no GitHub ou seja em qualquer lugar da internet, tu vai achar. Quem trabalha com tratamento de imagem especificamente não tem documentação, então tudo tem que inventar. Então, por exemplo, eu criei um algoritmo que chama MPix, que ele faz um mapeamento de pixels da imagem, ele entende onde é que estão os relevos da imagem e pega um material que vai ser colocado, por exemplo, eu tenho um material listrado, ele vai colocar em cima do meu calçado, da minha blusa ou do carro, que seja, ele vai entender onde é que estão os relevos e vai fazer essas dobras para mim proporcional ao relevo. Isso não existe, não existe bibliografia. Eu demorei 2 anos para desenvolver esse algoritmo. E é na tentativa aí.
Qual foi a ideia, assim, de você fazer esse software? Necessidade ou se enxergou algum nicho de mercado?
Foi meio por acaso que aconteceu isso, tá? Aconteceu assim: eu atendi uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, que é uma empresa de calçados infantis, chama Bibi. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. A Bibi Calçados Infantis. Eu fazia fotos e tratamentos de imagem para os catálogos deles já fazia uns 2 anos. Quando começou a chegar a parte de arquivos menores com o advento do PDF, do formato PDF, que hoje é comum, tem tudo quanto é canto, só que naquela época não existia, todos os arquivos eram muito grandes. Arquivo com imagem dava 600 mega, 500 megas, era um absurdo. Eu participei de uma palestra aqui em Porto Alegre do pessoal da Adobe, mostrando o formato PDF. Aquilo me deu uma ideia de eu pensei em levar para a Bibi, que eu fazia, uma ideia de montar catálogos digitais para os vendedores deles vender, não com catálogo físico em papel, mas sim vender em PDF mostrando no notebook. E eu fiz uma apresentação, um PowerPointzinho, etc., para levar. Só que eu sabia que iam participar o quê? Umas 5, 6 pessoas da reunião. Eu não tinha muito o que apresentar, a não ser que existia um formato que eu podia fechar para eles o arquivo, bem coisa de arte finalização mesmo, e enviar os PDFs para todo mundo que precisava. Eu sabia que isso ia demorar 10 minutos de reunião e eu ia estar com todos os diretores da empresa me olhando pelo ombro. Aí o que eu fiz? Eu peguei, para não ficar uma coisa muito simples, eu peguei uma folha de papel A3 Super, que é maior que o A2, assim, bem grande. É tipo 4 folhas A4 uma do lado da outra. que era uma impressora grande que eu tinha, e eu peguei um calçado e fiz um tratamento de imagem, fiz uns recortes, assim. Para quem conhece tratamento de imagem, eu fiz uns recortes com a ferramenta Pen do Photoshop e troquei as cores, fiz um amarelo, um vermelho, um azul e um roxo. Botei ali e disse, se vocês precisarem... A minha cabeça era, se vocês precisarem também de outro serviço que a gente não faz, porque ninguém fazia manipulação desse tipo naquela época. Nós estamos falando em 2002 para 2003. E eu levei essa folha de papel e deixei ela virada de cabeça para baixo, assim, enquanto eu estava com um MacBook branco, me lembro até hoje, até peguei emprestado com um amigo meu, que eu não tinha portátil naquela época, eu estava mostrando todo mundo atrás de mim, na mesa, no caso, eu mostrando para todo mundo. E daí, quando eu estava demonstrando ali, eu vi que um rapaz que era um dos diretores lá levantou o papel e começou a conversar com o rapaz que estava do lado dele, que era o chefe da produção. E daí eu peguei, até brinquei com eles, virei e disse, vem cá, eu tô fazendo uma apresentação espetacular dessas aqui, e vocês aí brincando com a minha folha de papel. Aí ele pegou e disse assim pra mim, não, para só um pouquinho que tu tá apresentando aí. Da onde é que tu tirou esse calçado roxo? Digo, não, mas esse calçado roxo não existe. Ele disse, não, mas tá aqui a foto do calçado roxo. A gente não faz roxo por dois motivos, menino não compra e menina não compra. Esse era o conceito deles na época, hoje até tem bastante. A gente não faz roxo. Aonde tu conseguiu esse calçado para fotografar? Eu disse, esse calçado não é fotografado. Esse calçado eu fiz uma manipulação de imagem e eu troquei as cores deles. Não, mas esse preto aqui é o meu preto, esse azul é o meu azul. E esse roxo não é. Eu digo, não, nenhum deles é igual. Aí eles, não, mas não é possível. Eu digo, sim. Na sola do calçado tinha um defeitinho assim na parte de trás, uma colinha que ficou ali. E eu mostrei, quer ver, ó, tem a mesma cola nesse, nos cinco ou seis calçados que eu tinha levado. E ele olhou assim e disse, bah, mas não é possível, cara, mas tá muito, muito bom isso aqui. Esquece o que tu tá mostrando aí, me diz quanto é que custa isso aqui. Peraí, né, como assim? É, não, e daí o que que aconteceu? Foi muito engraçado, porque eu disse, tá, mas quantos modelos tu quer? Imagina que ele aqui, não, uns dois ou três, ele disse, toda a minha produção. Sim, toda a produção. Cara, nós estamos falando em quase 1.500 combinados, tá? Eram 300 e poucas modelos. Davam 1.500 combinações diferentes. Ele disse, me diz quanto? E eu, sei lá, não me lembro quanto é que era na época, foi em 2002 isso, mas eu disse, sei lá, vamos dizer assim, R$200 cada modelo com 7, 8 combinados. Ele pegou uma calculadora na hora e fez assim, disse, tá bom. Eu digo, como tá bom? tá bom. E daí, cara, eu tomei um susto, porque eu não tinha gente para fazer aquilo tudo, porque eles precisavam disso em 10 dias. E daí bateu o pânico. E essa empresa fica a 80 quilômetros aqui de Porto Alegre. Cara, eu acho que eu demorei umas 2 horas e meia, mais ou menos, pra vir. Eu vinha a 60 por hora, tentando imaginar como é que eu ia fazer aquilo. Bom, resumindo, eu contratei 6 pessoas, trabalhamos 18 horas por dia durante os 10 dias e entregamos a produção dele. E eu cheguei e disse, fiz essa, mas eu não faço a próxima. Eu vou ter que desenvolver alguma coisa pra trabalhar com isso aqui. Resumindo a história, depois de tudo isso, eu demorei mais 2 anos para conseguir fazer a coisa funcionar. E daí, comercialmente, eu comecei a levar para o mercado, mas foi meio que uma história assim, foi meio no susto. Né?
Foi um acidente.
Sim, foi um acidente.
Hoje você atende quantas empresas com o seu software?
Assim, ó, na verdade, hoje, se eu for contar marcas, porque eu tenho que contar marcas, porque, por exemplo, eu tenho clientes que têm 3, 4 marcas e são núcleos separados, mesmo que dentro de um mesmo prédio, que são notas separadas. Eu atendo hoje em torno de 30 marcas no Brasil.
Todos calçadistas, Paulo?
Não, tem na verdade, todas trabalham também com calçado, mas alguns trabalham com bolsas, acessórios, com roupa também. Tem bastante coisa, mas sempre nessa área de moda, né?
Pô, é porque na realidade isso daí, por mais que tenha um custo, é claro que existe um custo, você não é Jesus que fala, toma aí pra você de presente. Mas deve ser um custo bem menor do que você ter que fazer todos esses calçados, você tem que produzir todos esses calçados para alguém tirar foto. É, a gente conhece, eu e você, a gente conversou na última vez, inclusive mantivemos contato sobre uma empresa que eu conheço o fotógrafo dessa empresa e que eu sei que nesta semana que nós estamos gravando, que é a segunda semana de abril, a terceira semana de abril, ele está numa correria infinita porque ele tem que tirar foto de 1.200 pés de calçados. Isso é uma loucura hoje em dia, você ter que produzir essa quantidade de pés, sendo que de 1.200 pés você tem 100 pés diferentes, o restante é tudo cor, né? Muda a cor, muda um detalhe, muda o material, e é o que o software proporciona. Muita gente deve estar se perguntando agora, o Photoshop não faria essas mudanças, Paulo?
Tá, a resposta é sim, porque o Photoshop é um programa extremamente poderoso, mas a segunda resposta é talvez. Porque assim, ó, na verdade o Jorge, que está conversando com a gente também, ele sabe bem o que é essa correria, né, Jorge?
Eu já conversei com o Paulo e eu já falei para você, Paulo, não sei se você lembra, que eu não sei como você consegue cobrar o que você cobra, porque eu, se eu fosse você, cobraria muito mais.
É que quem tem
Muito mais.
muito dinheiro não precisa de mais dinheiro.
É, porque o Paulo é petista, de esquerda, entendeu? Ele
Tu
não
tá de
liga para dinheiro
brincadeira.
mais.
Não, é igual o Bruno. O
Ixi,
Bruno
nossa senhora.
também é de
Oi,
esquerda
política?
total.
Alguém me chamou?
O
É
Bruno é
de
de
esquerda.
esquerda total, cara.
Eu?
Ô, Bruno,
Nossa,
Bruno.
ou oh, demais.
O
Bruno,
Bruno, ele também, o
eu...
Bruno, ele tem um canal no YouTube muito com milhares de inscritos. E ele não monetiza
Chamado
os vídeos
Bandeira
dele
Vermelha.
porque ele acha que não precisa de dinheiro.
Ô,
Pega
Bruno,
isso
eu.
que
É
você
um...
falou e inverta. Eu monetizo todos os meus vídeos, cara. Até os que eu não pude, eu monetizei. Não Eu
quer
ouvi um
dizer que eu ganho.
podcast anterior de vocês que o Bruno estava indignado com a Dilma antes do impeachment lá e coisa e tal. Faz um tempinho. Ele estava enlouquecido.
Ele fica, Paulo, ele fica. Aquilo lá não é de mentirinha, ele não tá atuando. Ele fica, ele xinga, ele grita, é isso mesmo.
Eu fiz um outro vídeo falando sobre terceirização. Depois dos 30 minutos, eu desço o santo do xingamento.
Mas é verdade, Paulo. A gente.
Mas só para eu complementar, só para não falar que eu não falei nada, o que o Paulo estava mesmo falando, tanto o Jorge, inclusive, estava falando nessa correria que estão falando aí, meu, que tem que fotografar 1.000 calçados, tem que fotografar uma porrada de coisa. Muitas das empresas, principalmente quando o foco da empresa não é tecnologia, eles não levam em consideração um custo que é o maior de todos, que é o tempo. Eles não levam em consideração isso. Ah, meu, quanto tempo que eu vou gastar para poder fotografar essas 1.000 aí? Ah, vai ser, sei lá, 700 horas. Ah, não tem problema. Ah, quanto custa o aplicativo do Paulo? Ah, custa X. Eles não fazem esse, vamos considerar assim, esse nivelamento para ver que, graças ao aplicativo do Paulo, que tanto faz a quantidade de tempo que ele gastou, mas o tanto que eu vou investir nesse aplicativo e o tanto de tempo, principalmente, que vai me poupar, as pessoas não veem isso. Elas esquecem que só tem 24 horas por dia num dia.
Mas na verdade, eles não fazem essa conta em nenhuma área, né, Bruno?
E praticamente nenhuma. Só no máximo quando a empresa ela é de tecnologia mesmo. Tanto isso não chega a ser exatamente a parte do tempo. Isso vira propaganda. Ah, a gente tem uma tecnologia X, a gente consegue entregar para você tal aplicativo tão rápido, porque isso é a marca. Mas em questão de aplicativo, para poder poupar determinado tempo, etc., meu, eles estão cagando e andando, cara.
Sim.
Uma outra coisa que eles não levam em consideração, muitas empresas não levam em consideração, e aí, no caso, eu vou falar de calçados, que é um ramo muito grande aqui na região, é que é bem diferente você produzir 100 pés de calçados do que você produzir 1.200 pés de calçados.
Essa conta eles não conseguem entender. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho um cliente que ele faz 92 mil pares de calçado dia. Esse cliente, ele economizou em 12 meses mais de R$ 1 milhão só em amostras não feitas. Isso as
Fora a
empresas não fazem a
possibilidade
conta.
que tem de desenvolver coisa, né, Paulo? Às
Sim.
vezes você quer fazer. Será que o roxo fica bom? Eu não sei, vamos ver antes de produzir, né?
A questão que o sócio me perguntou se o Photoshop não faria, e eu disse sim, e mais ou menos, o que que acontece? Vamos ser bem sinceros, né? O nível de pessoas que trabalham na área de tratamento de imagem está cada vez pior, porque hoje em dia todo mundo diz que trabalha com Photoshop e os caras não sabem absolutamente nada, né? Não, vamos dizer assim, ó, o Sóstines é um cara que eu conheço e tenho uma admiração, porque é um cara muito profissional, sabe muito. E só que assim, ó, nas empresas que eu atendo tem 2 ou 3 Sóstines, nós estamos falando de 30 marcas.
Eu agora acho que a gente pode acabar o cast, não precisa mais. Porque é bom que não dá para piorar.
Pode se matar agora.
Eu acho que eu vou deixar o Bruno levar agora aqui, eu vou dormir, porque eu ganhei o dia, cara. Muito obrigado, senhor Paulo.
Mas tu sabe que eu tô falando a verdade.
Muito
tu sabe
obrigado,
que o nível tá muito baixo. Tu sabe que tu é um profissional espetacular nessa área, a gente já conversou sobre isso, sabe da minha opinião, da minha admiração por ti.
Muito obrigado mesmo, cara. Mas isso...
Não veio no sorriso no seu rosto.
Não, eu suei pelos olhos agora. não deu para segurar. Mas olha só, Paulo, eu entendi, tá, tanto a sua resposta do sim, quanto a sua resposta do talvez. A do sim eu entendo porque eu conseguiria fazer isso sem o autômatos. A do talvez, se eu tiver errado, me corrija. É por culpa da facilidade e tempo?
Com relação ao que o software proporciona?
O que, por exemplo, você falou sim, dá para o Photoshop fazer. Isso daí eu sei
sim.
Que dá, porque eu conseguiria fazer sem o autômatos.
Mas seu... tu conseguiria fazer, essa que é a questão.
Mas aí tem uma outra questão. No tempo necessário, eu não conseguiria entregar.
Tá, isso é a segunda parte da minha explicação. Vamos dizer assim, ó, eu sou profissional, faço isso há muitos anos. Eu vou demorar, vamos dizer, 20 minutos para montar um calçado, tá? Um combinado de calçados, trocar todas as peças por outras peças, tá? Vamos dizer 20 minutos, tá?
No Photoshop,
você tá falando. No Photoshop.
Certo.
No autômato, sai um combinado por minuto.
Exato.
É muita diferença, tá? E sem contar que nós estamos falando do Sóstines, que é um cara que entende do assunto. Se nós pegarmos alguém que não entende, que vamos dizer assim, ó, é mais do que 80%, além de demorar mais do que 20 minutos um combinado, não vai sair legal. Não vai ficar
não
bom.
Vai sair, não vai então, chegar na cor.
Então nós temos dois parâmetros. Primeiro, o tempo que se demora, que vai ser muito, muito menor. Segundo, a qualidade, que vai ser muito maior. E em terceiro lugar, as empresas, vamos dizer, não vão fazer o pé físico. Mas nós estamos falando de calçados, a gente pode botar isso para qualquer área, tá? Se a gente pegar um software que faz, vamos dizer, sei lá, gerenciamento de uma hamburgueria, o cara que está no caixa, se ele não tem um controle de mesas e de pedidos, hoje em dia ele não tem como dar conta de um salão com 300 pessoas, por exemplo.
Exato, é verdade.
Então, o software, basicamente, ele resolve um problema de automatização, seja ele qual for.
É, não... mas mesmo assim a gente ainda tem o fator humano, né? Não dá para descartar o fator humano. A gente precisa
o fator humano continua sendo mais importante.
É, a gente precisa de gente para controlar aquilo, para poder fazer aquilo funcionar, senão é um elefante branco.
O Paulo também citou bastante sobre o profissional na área de informática. Hoje em dia também eu estava começando a pesquisar essa parte de reconhecimento de imagem, etc., porque na faculdade não passou nem um cheiro disso. E duas coisas mesmo, uma coisa que o Paulo falou e outra que eu vou falar. Até mesmo hoje em dia é difícil você achar esse tipo de conteúdo mal tem em português, se é que tem. Você vai ter que caçar, você vai ter que caçar artigo científico, você vai ter que caçar no próprio, sei lá, de alguma universidade internacional falando sobre reconhecimento de imagem, não só o aplicativo, não só a API para você colocar, sei lá, tipo a orelhinha do cachorro e mostrar a língua.
Sim.
Isso não. Você criar o aplicativo mesmo e entender o que você está fazendo. E a segunda parte é que muitas das faculdades, principalmente hoje em dia, elas só entregam diploma. Então, por exemplo, mesmo alguém formado em ciência da computação não faz a mínima ideia de como trabalhar com isso.
A pessoa formada em ciências da computação, ela não consegue nem entender que ela é um cientista.
As pessoas formadas em ciências da computação na UNG não sabem.
Vamos,
que é isso?
Esculacha.
Eu cheguei na hora, tava falando lá. Não, para você ver o nível mesmo que é. E eu me incluo, porque eu também estudei lá. Beleza, computação gráfica. Eu já comecei a ver livro, falei, nossa... Vou começar a trabalhar com pixel, etc. Reconhecimento de imagem, beleza. Pô, eu trabalhei. Qual é o draw, A aula foi de CorelDRAW.
Nossa.
Não, você vê o nível de merda que ensinam mesmo. Não,
você pode falar você o quanto você quiser da UNG, esculacha mesmo. Eu já peguei meu diploma, você pegou o seu?
Hoje em dia é difícil. Eu imagino na época do Paulo. Então, realmente, ó, Jorge, ó, agora eu já tô começando a acariciar as bolas dele já.
Daqui a pouco, Bruno, você vai querer ser mulher pra se
engraçar. Eu ainda não peguei na base do pinto ainda. Tô só dando aquela beliscadinha no corinho do saco, sabe?
Mas isso que eles estão falando difícil, assim, do profissional é pobre. O nível técnico de todo profissional de informática hoje, infelizmente, é pobre, né?
Sim.
É geral, é generalizado. Eu já conversei com sócios várias vezes que é uma venda de diploma indiscriminada, né?
Mas então, Jorge, eu te conheço. A gente se conhece pessoalmente. Eu tenho o prazer de te conhecer pessoalmente.
Muito obrigado, Bruno. Não... Se você esquecer de mim, eu fiquei tava ficando triste.
Agora mais um por esse
O Bruno eu não conheço pessoalmente, mas eu tô indo em Jaú daqui a um mês e meio, dois meses, no máximo a gente vai se reunir também.
Então você desce mais, que eu moro em Guarulhos.
Ah, é?
É.
Não tem problema em Guarulhos, eu vou bem seguido também.
Olha só, beleza.
Aí, não, mas o Jorge...
Já dá pra já pensar em segurar a base, assim, já.
O Jorge eu conheço, eu já conversei bastante com o Jorge sobre a área. O Jorge é um cara que tem muita base técnica, ele conhece muito da área. E eu digo assim, ó, o que eu tava falando pra parte de, vamos dizer, de engenharia de software, dessa parte gráfica, e eu também falei da parte de tratamento de imagem pra Photoshop, eu falo da área do Jorge, que é o TI, é o cara mais de infra, o cara não vou nem dizer suporte, porque ele está muito em cima disso, mas ele entende muito. Eu chego em algumas empresas que os caras do TI dizem assim para mim, não, mas Mac não, esse negócio aí não funciona na minha rede. Como, cara, pálida, como não funciona?
Dói, né? Dói de ouvir.
Ah, não, sim. O Jorge, ele monta uma mesa como ninguém.
Armário também.
Armário, mesa, arruma tomada, o Jorge é fantástico. Não, o Jorge, teve um dia que eu esqueci, a gente teve um problema, não lembro onde foi, Jorge, se foi rede, o que aconteceu, que o Jorge, pra me acalmar, ele falou assim, Sócio, se não tiver solução, a gente cria o software, a gente faz um programa novo.
Olha, eu ia falar daquele dia da frieza emocional.
Ah, não, frieza emocional é outro nível. O Jorge me ensinou a ser chorar por dentro, pra você não demonstrar jamais que você está em pânico.
Ah, a próxima vez que eu for aí, ele vai explicar pra mim, porque eu não consegui fazer isso até hoje.
É prática, né, Paulo? Você é grande, né?
Ô, Paulo, eu estava em pânico.
Leva você pra almoçar, diferente.
Ô Paulo, eu estava em pânico com o que estava acontecendo. Acabou que foi um problema até que pequeno do tamanho do meu pânico. Eu estava em pânico pelo Jorge. E ele estava calmo como uma princesa. E aí, no finalzinho do dia, eu falei para ele, nossa, Jorge, você vai ficar, né, cara? Que bosta, você vai ter que ficar aí e tal. E ele, de boa, assim, não, tranquilo, amanhã tá tudo certo. No outro dia, eu fui embora, lógico, não fiquei. No outro dia, cada um. Eu terminei minhas fotos e fui embora.
Cada um tem seus
problemas. É, aí o Paulo colocou um SSD lá no Mac, foi rapidinho, terminei as fotos e fui embora. E aí, no outro dia, eu voltei, tava tudo solucionado e tal. Eu falei, nossa, Jorge, parabéns, cara, eu tinha chorado. O Jorge olhou pra mim e falou assim, frieza emocional, meu amigo. Chorei por dentro como uma criança. Jamais demonstro.
No, God! No, God, please, no! No! No!
Fiz dois cursos em Nova York. Na verdade, eu fiz três cursos. Um bem pequeno, que era um curso de três dias. E dois cursos maiores em Nova York. E fui em Londres também, mas mais para a parte de design, tá? Que na verdade eu não fui para isso, mas eu queria muito ir no Museu de Design de Londres, porque foi uma das coisas que eu botei no roteiro e eu meio que me pilhei para ir para Londres, mais por causa disso mesmo, para falar bem a verdade. Mas, assim, minha formação técnica, fora do que eu aprendi no Brasil, eu fui para os Estados Unidos, para Nova York. Eu fiz três cursos, na verdade, dois cursos na área de engenharia de software e um curso da... Eu sou certificado pela Pantone em gerenciamento de cor, teoria de cores para a área gráfica.
Olha que então, legal, cara. Já aproveitando nisso aí, você trabalha com a parte de calibrar cores, né, no monitor. E aí, Sim. Deixa eu te perguntar. Muito simples. Isso eu falo para alguns alunos meus. As pessoas, às vezes, não acreditam quando a gente fala que é um pouco mais caro as coisas para essa área, lá, lá, lá. Monitor é monitor?
Não, na verdade é a mesma coisa que a gente falar carro é carro. Sim, dois carros andam, um é um Fusca e outro é uma Ferrari, a diferença é essa. Eu estou conversando com vocês agora, eu estou na frente do meu computador, eu estou com um monitor Bank aqui de R$8.000. Por que, que eu tenho um monitor de R$8.000? Porque ele me dá uma fidelidade de cores que um monitor normal não me dá. Evidentemente que, vamos falar do mundo real, ninguém vai comprar monitores de R$8.000 com toda hora. Mas monitor é uma coisa que quem trabalha com área de design ou até a área de desenvolvimento para essa área gráfica tem que se preocupar, porque o monitor que se não tiver um mínimo de qualidade, por exemplo, monitor IPS, que é aquele que a gente olha por qualquer ângulo e ele tem a mesma visão, ele não distorce. Para saber se o monitor é IPS é bem simples, só passa o dedo na tela, se ficar aquela aguinha passando, parece cristal líquido, ele não é IPS. Se passar o dedo e não tiver aquela aguinha, ele é IPS. Basicamente isso.
Acabei de passar o dedo no meu. Eu não vou contar pra vocês. Eu não vou contar. A vergonha me proíbe de contar.
Então, na realidade, o que acontece? Os monitores têm que ter uma certa capacidade de reprodução de cores para ela conseguir. Porque não adianta, por exemplo, eu tenho um calibrador que custa muito caro. Não adianta nada eu pegar um calibrador desses e botar num monitor qualquer que não tenha uma tecnologia gráfica. Então, até a parte de gerenciamento de cor exige monitores especiais. Especiais não quer dizer que custem R$8.000, que nem um monitor que eu estou aqui. Quer dizer que seja um monitor, pode ser, por exemplo, um LG IPS de última geração. Ele me dá um mínimo de gamute de cor, que é a quantidade de cores reproduzíveis acima de 85-90% do RGB, do sRGB. O que significa isso? Que eu vou ter em torno de 16, 17 milhões de cores com uma qualidade bem próxima ao real. Abaixo disso, não é viável para se trabalhar com cores. E outra coisa que o Mac é muito bom é nessa parte de gerenciamento de cores, porque o sistema nativo de Windows trabalha com ICM, que na verdade ele interpreta o ICC, que é o arquivinho, o perfil de cor, que é um arquivinho que diz para a placa de vídeo do monitor, do seu computador, assim: ó, teu monitor está muito amarelado, faça essa compensação. Então, esse arquivinho, que é o perfil ICC, ele é melhor gerenciado no Mac, porque o Mac gerencia nativamente o perfil ICC. No Windows, ele faz uma conversão de ICM para ICC, que daí perde um pouquinho de qualidade. É um dos motivos porque eu trabalho com Mac também.
Compensa hoje ter, mesmo para quem trabalha com freelance, enfim, para quem trabalha hoje braçalmente, né? Quem é o cara que vai mexer com Photoshop, que vai mexer com Illustrator, com After Effects, compensa ter um Mac? Compensa ter esse gasto? Vamos levar em conta que estamos falando de um bom profissional. Não vamos levar em conta do Zé, do Huguinho, que aprendeu só com o tutorial do eMasters. Vamos levar em conta um cara que se profissionalizou.
A minha visão sobre esse assunto, eu acho que conversei com o Jorge sobre isso, sobre a questão de qualidade de equipamentos. A minha visão é o seguinte: tu ganha dinheiro com o que tu faz, então, por favor, investe alguma coisa.
Boa.
A minha visão é essa. Então, vale a pena. Aí ele vai dizer: ah, mas o Mac custa muito caro. Verdade. Só que, assim, eu tenho Macs que estão rodando há 5 anos direto e nunca me deram um problema
sequer. Eu vou ter que discordar de você, Paulo. Eu vou ter que discordar porque eu trabalho lá, você sabe, com o Mac Mini. É uma máquina razoável que me atende muito bem no que eu preciso fazer. E você acha Mac Mini sendo vendido aí por R$2.500. Isso hoje é um preço de um notebook Acer. Então, é claro... Ah, não, mas eu quero comprar um MacBook Pro. Não, filho, aí calma. Aí você já tá... Ah, eu quero um iMac. Não, calma também, né? Aí você tá falando de uma máquina de 16, 18 mil reais. Não, um Mac Mini que vai te atender bem para quem tá começando, por exemplo, é uma máquina super viável. Você ainda consegue colocar um SSD lá para ele ficar mais rápido? Ele atende super bem em Photoshop. Eu não acho mais caro. Foi muito mais, né?
Você compra só uma tecnologia, Paulo, tem que se reciclar como todos nós temos, independente da área, né?
Sim.
quando você sente essa sua necessidade de reciclagem, como que você vai atrás? Você vai atrás de cursos, você vai atrás de formações fora do Brasil, porque aqui dentro do Brasil não há ser humano que pise na Terra que possa lhe ensinar algo na área de...
Eu juro que eu vou usar essa, cara.
Esse seu processo de reciclagem, como que você faz com isso?
Japão. Primeiro que eu acho que... Bom, Japão eu já fui, mas não para trabalho. Só para ver o meu internacional ser campeão do mundo, tá?
O seu internacional tá na segunda divisão? Ok.
Exatamente o mesmo. Na verdade, toda essa parte de... vamos dizer, de reciclagem que eu tenho que fazer, infelizmente, quando é a tecnologia voltada à parte de sistema operacional, vamos dizer, há pouco tempo atrás, eu tô dizendo pouco tempo, há uns 2 anos, tá? A Apple começou no macOS X, que agora é só macOS de novo, começou a eliminar todas as bibliotecas deles de API Carbon, tá? E começaram a botar no lugar substitutos de API Cocoa, que basicamente é a maneira que tu interage com o software, como é que o botão interage, como é que a tua janela vem para primeiro, segundo plano, essas coisas bem básicas, assim. Rapaz, deu uma confusão em tudo quanto era software que ainda tinha as APIs de Carbon. Então, o que aconteceu? Nesse caso específico, eu consegui fazer um curso em Nova York, um curso de 2 semanas, para entender isso tudo, e voltei e apliquei no meu software, refiz ele inteirinho nessa parte, vamos dizer, de usabilidade, que era relacionado com as APIs, e consegui fazer. Com relação ao desenvolvimento especificamente de software, não tem muita saída. É mais ou menos como os caras do Google. Os caras acabam criando... Olha como eu estou sendo pretensioso, pelo amor de Deus. Os caras do Google... criam linguagens de programação interna para eles, conseguirem resolver alguns pepinos. Claro que eu não tenho essa capacidade, mas em termos de software eu sou obrigado. É que na verdade a gente meio que fica naquela, quando a coisa não funciona, a gente vai no POG, né? Programação orientada à gambiarra, não tem o que fazer.
Eu nunca tinha escutado essa sigla, cara. Programação orientada a gambiarra. Isso daí é a cara do Bruno. O Bruno deve viver nisso, cara, na gambiarra.
Foi a época, cara, foi a época.
Eu ainda continuo nela.
Mas então.
Tem assim, que manter a pose, né, meu? Não uso, não.
É, mas todo mundo usa um JavaScript ainda, né?
Não, mas chega uma hora que precisa, dependendo do aplicativo que você está usando. Não tem como. A API é que nem uma vez. Eu tive que usar um ser, né, que ele saiu do ânus do diabo, chamado Genexus.
É verdade, é duro que o Genexus é.
O Jorge
não, é, não é, do cu do diabo mesmo, descer aquela bosta, assim. Porque é muito ruim, cara. É muito ruim. Ele tenta resolver um problema te dando 1000 problemas. Aí, às vezes, você quer fazer uma interação.
O Genexus é uma ferramenta pra você desenvolver em diversas linguagens. Você compila em diversas linguagens, é isso?
É mais ou menos isso. Só que ele é muito limitado. Então vai chegar uma hora que, meu, faz um formulário pra mim aí, quando clica num botão tem que abrir outro, POG. Porque senão você não consegue fazer.
Exatamente.
Mesmo. É isso. Não tem outra opção, cara.
Nossa, a minha imagem de Genex é bem negativa mesmo.
Bem negativa.
Então continua negativado.
Eu sou o único que não programo nada aqui, é isso? Porque os três programam.
Não programo nada também. Também não programo nada.
Para, deixa de ser modesto.
É, porque não, você não conhece Genexus, eu nunca tinha escutado
Genexus. Mas conheço, porque a gente é velho de casa, a gente tem uma corrida, a gente conhece, né, mas...
A gente é velho, o cara tem 19 anos de idade, a gente é velho de casa. E a passeio, Paulo, pra onde você já foi passear?
Cara, na verdade, assim, ó, vamos dizer, a minha válvula de escape é viajar, cara. Eu já fui pra Tóquio, já fui pra Montevidéu.
Não, peraí, Paulo, desculpa, eu vou ter que interromper. A minha válvula de escape é um maço de cigarro e uma garrafa de cerveja.
Puta merda, eu não
Nossa,
bebo.
Nossa, boteco, escutando Jorge Amado, boteco. 7h30 da noite, mais 15 velho bêbado jogando dominó e xingando a vida.
É o que
eu conheço alguns.
É o que o dinheiro me proporciona, cara. O dinheiro que eu tenho é um saquinho de torcida e uma breja. E tem que ser aquela Conte ainda, né? E aí a gente
Crystal.
tem que.
Cerveja Crystal.
A gente tem que escutar. Minha válvula de escape é viajar pelo mundo.
Tá, confesso que sou pretencioso, mas não é. Juro que não é.
Ô Sostens, desculpa, mas. Meu, você pegou o Paulo, você tava colocando ele até o seu esôfago, assim, ó, na goelada. Se ele viajar. É um feliz. Você deveria estar feliz por ele.
Não, eu estou feliz por ele. Estou feliz e com inveja, inclusive. O cara fala assim, numa manhã de domingo, ele fala, preciso desestressar. Vou para a Alemanha, alugarei um Porsche e tentarei bater um recorde de velocidade numa highway.
E ele passando de BMW, dando tchau para você no boteco. Falou!
Seu bosta.
Vai ver.
Não, mas o Paulo, as conquistas dele fazem por merecer essas viagens. Mas agora, pra gente poder morrer de inveja, vamos lá. Fala os lugares mais legais que você já foi.
Cara, é que assim, na verdade, todos os lugares. É que como eu te falei, eu gosto muito de viajar, tá? Então, por exemplo, vai aqui pra América do Sul, em Buenos Aires. Cara, Buenos Aires já fui umas 12 vezes pra Buenos Aires.
Você tá pertinho, inclusive, né?
Sim, eu tô bem pertinho, eu tô mais pertinho de Buenos Aires que de São Paulo, por exemplo, tá? Então eu vou praticamente a cada 2 anos eu vou para Buenos Aires, mas assim, tem muito lugar legal, cara, Roma é espetacular, Paris é espetacular, Tóquio é a melhor cidade do mundo, não existe nada parecido com Tóquio, Paris é muito show, cara, tem muitas cidades que são muito legais, assim, Lisboa é bacana demais, mas... Eu te diria assim que a cidade que mais me impressionou até hoje, de todas que eu fui, Nova York, etc., foi Tóquio, cara. Tóquio é realmente espetacular.
É outro. E nessas cidades aí, não sei se você. Eu acho que quando a gente vai para passear, a gente desliga um pouco também da parte de informática e tal. Mas dá para sentir diferença na questão tecnologia de lá para cá, ô Paulo?
E lá por 2004, 2005, quando eu comecei a fazer essas viagens mais longas, assim, sim, dava para perceber bastante. Hoje já bem menos, tá? Ah, hoje já bem menos.
Paulo, você já tomou champanhe em Paris?
Sim, senhor.
É uma sensação prazerosa?
Não, porque eu não gosto de beber. Eu acho uma porcaria bebida alcoólica. Cara, eu fui agora, o mês passado, agora eu tava em Londres, tá? Fiquei... 8 dias em Londres, daí eu fui no tal de pub, né? Ah, vamos lá no pub, né? Que bosta aquela cerveja dele. Que bosta.
Prefere a Brahma, né? Fala aí, a Brahma daqui do Brasil é melhor. No boteco.
Olha, cara, é ruim, eu não bebo, tu sabe que eu não bebo, né?
Sim.
Mas a de lá é pior ainda, é um troço quente, sem gás, escuro, é um horror. Parece água de salsicha aquilo.
Nossa, mas cerveja tem que se tomar quente, né? Pra quem entende.
Pois é, eu não entendo nada.
Foda-se.
Pessoal, muito obrigado, viu? Boa noite.
Vai embora.
Vou me retirar
agora já tirou a mão do saco, assim, já perdeu um pouco da consideração. Né? Agora tem que ficar só perto.
Eu penso bastante sobre essa questão de futuro e coisa e tal. Mas como diriam os Borges, né, cara, resistir é inútil, né? Não adianta a gente ficar resistindo à tecnologia, que a tecnologia chega e entra na vida da gente em todas as áreas. Eu tenho uma visão bem clara sobre o que a pessoa deve fazer para ter um relativo sucesso profissionalmente. Ela deve se especializar no que quer que seja que ela tenha para fazer. Vamos dizer que o cara é da área contábil, ele tem que se especializar num nicho da contabilidade. Ele não pode tentar atender todo mundo que ele vai se dar mal. Eu fiz isso de me especializar nessa área especificamente e vou te dizer, acho que aquela história de que macaco velho não aprende truque novo funciona, tá? Eu acho que partir da onde eu estou hoje para começar algo completamente diferente, eu não tenho nem mais saco para isso, tá? Mas evidentemente que as coisas têm que evoluir. Inclusive, eu até conversei contigo ontem, e eu falei, eu estou lançando a versão 2018 do pacote inteiro essa semana ainda. Já fiz 4 meses de desenvolvimento para chegar nesse ponto, ou seja, está sempre evoluindo. Mas que eu não vou mudar de áreas, pelo menos não pretendo, né?
Mas
O Bruno estava falando de APIs que são do inferno e coisas que são do demônio. Na verdade, o que que acontece? De vez em quando a gente fica caindo num loop infinito, assim, num código que tu tenta resolver ele não consegue, tenta resolver não consegue. Esse caso do redimensionador de imagem foi um caso bem claro. Eu estava 2 anos tentando melhorar o sistema antigo, até um dia que eu enchi o saco e comecei do zero. E daí saiu o que saiu.
É tipo você programar em mais de um, né? Você tá vendo o problema, você vê o problema e, meu, bate cabeça, bate no teclado, xinga a mãe de todo mundo. Você
Exatamente.
Chama o colega do lado, o cara olha e fala assim, ah, meu, você esqueceu um ponto e vírgula ali.
No caso, eu não conseguia, porque a arquitetura do software, tá? Tava muito travada, eu não conseguia fazer mais nada em cima da arquitetura que eu tinha pensado inicialmente, porque era um software que já tinha 6 anos já que eu tinha desenvolvido ele, então já tinha coisa nova e que eu estava tentando botar uns penduricalhos no meio e não estava funcionando. Então eu tive que começar uma arquitetura completamente diferente e daí, vamos dizer assim, antes eu fazia, vamos dizer, em um minuto a gente processava, vamos dizer, 35 imagens. Agora em um minuto tu processa 300.
Aí agora você tem esse aplicativo que poupa a vida e o tempo de muita gente. Aí você chega para uma empresa, para um local, você fala assim, ó, vocês têm um faturamento de milhões e eu tenho o meu aplicativo que pode salvar milhões a mais de vocês. Vocês querem? Não.
Isso, não, e você disso. E você nem precisou falar o preço.
Bem-vindo ao meu mundo.
É exatamente assim.
Mas essa é a parte complicada, né, Paulo? O Paulo, acaba que você tem que ser um vendedor também, né?
Na verdade, eu demorei muitos anos mentindo para mim que a melhor coisa que eu fazia era tratamento de imagem, ou design, ou programação. Na verdade, eu descobri já faz alguns anos, porque me falaram isso, que a coisa que eu melhor sei fazer é vender o meu peixe. E eu relutei muito em aceitar isso como, vamos dizer, a minha melhor característica profissional. Mas, infelizmente, ou felizmente, é verdade. Se não tiver uma área comercial muito forte, teu software não sai do lugar.
É nada, né? Nem seu software, sua marca, não vai, nada vai pra frente.
Não, nada vai pra frente.
Você vai precisar. Hoje em dia, inclusive, que essa propaganda tá cada vez... A internet, então, puta que pariu, né? Você vai precisar de uma propaganda boa, de um marketing legal pra poder colocar isso pra frente. Se não... E você atende Brasil todo, né?
Brasil todo. Exterior também.
Você já tem? Você tem algum cliente fora?
Tenho cliente na Inglaterra e no México. E em breve, acho que terei na China também. Acho que, assim, não adianta a gente pensar em tecnologia a longo prazo. A gente tem que pensar sempre em tecnologia a curto prazo, porque as coisas acontecem tão rápido que a gente tentar fazer uma programação para dali a 2 anos, a coisa vai dar errada. E se eu tivesse que dar uma dica para alguém que estiver nos ouvindo aí, eu vou dizer, se especialize no que quer que seja. Se for abrir uma pet shop... Sei lá, se dedica a atender, sei lá, cachorrinho poodle branco, que todos os poodle brancos da tua cidade vão pra tua pet shop. Não tenta ser genérico, porque não funciona. Eu já tentei, quebrei a cara todas as vezes.
Eu vou falar pra vocês que estamos indo pra quarta temporada, é o segundo episódio da quarta temporada, e eu nunca vi um podcast com mais rasgação como esse. Então, foi...
Era pra me deixar constrangido.
Não, de jeito nenhum.
A gente tem que caçar, a gente tem que tirar para o ímpar porque só tem 2 bolas, né?